Bom, muito obrigada. Eu, antes de mais, quero pedir desculpa pelo meu atraso, mas hoje é um dia terrível aqui na Assembleia. Muitos compromissos ao mesmo tempo, mas agradeço naturalmente a vossa espera e vamos começar de imediato, porque também às 3 horas inicia-se o plenário e tem ali um momento em que eu vou também falar e tenho que estar presente e, portanto, não vou estar aqui com muitas delongas. Cumprimentá-los, saudar naturalmente pelo exercício do direito de petição e naturalmente passo já a palavra para ouvir o que se lhes oferecer sobre este assunto. Muito obrigada.
Senhora Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Presidente, disse que tem que ir para o plenário. A que horas é que tem que estar no plenário? Pontualmente às 3? Bom, então, muito rapidamente, apresento aqui os membros da delegação, começando da ponta direita para aqui, o engenheiro Fernando Mendes, da APDQ, o António José Mocho, também da APDQ, a doutora Maria João Louro e o professor João Duque, da SETES, e eu próprio, enfim, estou aqui, sou das duas, e estou como primeiro subscritor. Eu dava muito rapidamente a palavra ao professor João Duque, ao engenheiro Fernando Mendes, para dizer alguma coisa, e eu depois falaria sobre a petição mais desenvolvidamente.
Sim, senhora, muito obrigado. Em primeiro lugar, muito boa tarde por nos receber. Apenas uma palavra para que, em nome da SEDES, mostrar o nosso empenho numa proposta que fazemos e que temos o gosto de promover, de apoiar e divulgar. Aliás, sendo a direção, somos todos subscritores da proposta. E, nesse sentido, chamamos a atenção para a importância que nos parece ser de possibilidade de alterarmos a lei eleitoral no sentido de colocarmos mais próximo do objetivo, que é levar os cidadãos a sentirem-se mais representados e, por isso, mais motivados e participantes no ato eleitoral e ganharmos por aí um aumento qualitativo, perdão, da qualidade da nossa democracia. Portanto, depois as palavras sobre questões mais técnicas e de pormenor deixo aqui ao nosso colega, o Dr. Ribeiro e Castro. Muito obrigado, uma vez mais.
Boa tarde. Eu gostava de dizer que trabalhámos neste projeto com um enorme interesse e muitíssimo motivados, porque acreditamos que uma reforma do sistema eleitoral e uma introdução de círculos uninominais onde apenas o eleito mais votado é escolhido seria um vetor muito, muito importante para o desenvolvimento do país. E trabalhámos este manifesto, que o fizemos em 2014, de uma forma extremamente equilibrada, porque também constituímos, elaborámos círculos distritais por forma a que houvesse compensação e tivéssemos, de facto, um regime 100% de acordo com o que a Constituição, prevê. Estamos aqui com imenso gosto, também porque acreditamos que os partidos que apoiarem transformações como estas que nós preconizamos serão partidos que vão ser extremamente bem aceitos junto dos eleitores, porque consideramos que esta alteração é uma alteração muito, muito importante para aproximar os cidadãos dos seus deputados que são eleitos.
Obrigado. Bom, Sr. Presidente, então vou muito rapidamente destacar aqueles que nos parecem os pontos essenciais na apreciação que a Comissão se digna a fazer da petição que apresentamos. Desde logo, nós quisemos apresentar um projeto de lei, não, e como a nota da admissibilidade compreendeu, não é porque pensássemos que tínhamos qualquer iniciativa legislativa por este intermédio. Isso é um outro processo. Mas é porque quisemos concretizar num texto ilustrativo que é possível fazer uma proposta honesta, concordando ou não com ela, é uma proposta honesta, e que a reforma eleitoral é possível, não é um bicho de sete cabeças, não é uma impossibilidade, enfim, é relativamente fácil até, e é de efeitos justos, e é isso que basicamente quisemos traduzir. Até porque nós próprios nos surpreendemos quando começámos a refletir sobre esta matéria, como disse o engenheiro Fernando Mendes, enfim, a seguir, quando fizemos um manifesto primeiro em 2014, já nos tínhamos esquecido que em 1997 a Constituição tinha sido revista nesta matéria e permitiu a criação de círculos uninominais. Aliás, no nosso entender, lendo bem o artigo 149, aponta para aí, porque a Constituição, nenhuma Constituição de qualquer país, abre portas para elas não serem atravessadas. Quando abre portas, é para elas serem atravessadas. Não o impôs, é verdade, mas creio que podemos considerar que, do ponto de vista jurídico, ou como uma expectativa, no mínimo, criou na esfera jurídica de cada cidadão o direito de poder escolher deputados. É um direito que carece de ser concretizado pela lei, mas do ponto de vista constitucional, ao prever círculos uninominais, o cidadão eleitor tem a expectativa de que o legislador, num tempo razoável, lhe permita fazer essa escolha tão importante. E, portanto, nas eleições legislativas, como nós dizíamos no título com que encabeçámos a nossa petição na internet, não escolha apenas de partidos, mas possa escolher deputados, possa eleger deputados. E isso seria uma alavanca, um elixir para reconciliar a cidadania com a democracia. Enfim, sabemos que os cidadãos se vêm afastando, e isso seria um vínculo de confiança renovado entre o cidadão eleitor e o funcionamento da democracia, porque ele teria um sentido mais efetivo do poder do seu voto. Também melhoraria a qualidade da democracia do ponto de vista da campanha. Ao longo dos anos, nós vemos que a qualidade das campanhas eleitorais vai baixando. Hoje, os eleitores, exagerando um bocado, só conhecem 5 ou 6 deputados, que são os líderes dos partidos. As campanhas são feitas à volta do líder, com a caravana atrás e uma câmara de televisão atrás. É isso. Tudo o resto praticamente passa despercebido à generalidade do eleitorado. E talvez por isso se tornou tão fácil o caminho desta ideia de que é possível reduzir brutalmente o número de deputados. Já há quem diga que chegam 100, não é? Porque, de facto, desde a forma de funcionamento das campanhas ao funcionamento da democracia, há essa percepção muito injusta e muito irreal do que é uma democracia parlamentar. Portanto, nós mobilizámos-nos nesta petição para ajudar a Assembleia da República e os deputados e os partidos a despertarem como nós despertámos para a revisão constitucional de 1997 e fazerem alguma coisa para concretizar, retomando um processo legislativo que chegou a ser aberto e que terminou abruptamente em 23 de abril de 1998. Naquilo que eu considero uma das mais funestas sessões plenárias da nossa Assembleia da República. Enfim, o debate evoluiu para uma zaragata, uma conversa de surdos e, portanto, e os projetos que estavam em cima da mesa não baixaram sequer à Comissão. Morreram ali no plenário e nunca mais se retomou esta estrada. É tempo de o fazer. Porque a nossa democracia nos últimos 20 anos não melhorou, pelo contrário, piorou, e aquilo que já preocupava os deputados em 97, a ponto de fazer uma revisão constitucional, tem toda a justificação hoje em dia. Depois, estudando este sistema, não é fácil descodificar o enunciado da Constituição para vermos que o que os deputados pensaram nessa altura é num sistema de representação proporcional personalizada, ou, como os técnicos dizem, um sistema misto de compensação, um sistema misto de círculos pluriniminais e uniniminais, mas que não são paralelos, são círculos que interagem um com o outro, por forma, como a Constituição diz, sejam complementares e assegurem a representação proporcional. Que isso tem na Europa um exemplo conhecido, e que é o exemplo alemão, e que funciona bem, funciona bem. E era interessante que as pessoas que criticam, em vez de criticarem com base no sistema inglês, que não tem nada a ver com o que propomos, em vez de criticarem com base no sistema francês, que não tem nada com o que fazemos, olhem o sistema alemão, vejam o sistema alemão e vejam que isso de facto responde às nossas necessidades. Tanto mais que nós ainda o melhoramos com o Círculo Nacional, que é uma outra possibilidade que está aberta desde a revisão constitucional de 1989 e que pode melhorar substancialmente o equilíbrio desse sistema e a proporcionalidade da representação, e que não existe na Alemanha. Esse sistema, enfim, a compensação na Alemanha é feita em automático, única e exclusivamente, pelos círculos regionais, na Alemanha estaduais, e os círculos plurinominais. E os círculos uninominais, perdão. E, portanto, nós verificamos também que esta via que nós propomos permite uma transição suave do sistema que nós temos. Não é uma ruptura abrupta. É uma mudança acentuada e significativa da cultura política do país. Não faz mal a nenhum partido, faz bem a todos, porque os processos de escolha de candidatos serão melhores para todos. E a participação, o grau de envolvimento dos partidos com a cidadania, que se identifica com eles, será muito superior e muito mais intensa do que é hoje. Mas, portanto, essa mudança de cultura, indo ao encontro daquilo que os cidadãos pretendem e desejam, e à saúde e qualidade da nossa democracia, não é uma ruptura, é uma evolução, é uma transição daquilo que nós temos. Desde logo, o sistema mantém-se proporcional com base na votação plurinominal. A votação reitora da eleição é o voto partidário, e é esse voto que determina a proporção da representação parlamentar. Bom, em segundo lugar, os círculos. Nós mantemos os círculos, enfim, é evidente que nós estamos com os círculos em trânsito desde 1976, porque os distritos ainda existem ou não existem, não se fez as regiões, portanto há aqui uma certa incerteza, mas o que temos é o que temos, e nós achamos muito importante que os círculos sejam definidos de acordo com os espaços administrativos e políticos que o cidadão eleitor tem no seu imaginário. Portanto, nós não favorecemos as engenharias eleitorais que gerariam sempre desconfiança. Portanto, é uma evolução da divisão atual dos círculos regionais, nas regiões autónomas e distritais no continente, agregando apenas aqueles círculos distritais a que não coubessem um mínimo de 8 deputados. Isso porque este sistema duplo não funcionaria, no nosso entender, abaixo disto. E, portanto, e recomendamos algumas regras para essa agregação. Mas são os círculos que temos hoje e que manteriam a sua identidade, por exemplo, na subdivisão em círculos uninominais. Os círculos uninominais em círculos que resultassem, em círculos plurinominais que resultassem da agregação de distritos, teriam que ser sempre distrito a distrito e não misturando. Por exemplo, se agregássemos Vila Real e Bragança, não se poderiam juntar concelhos de Vila Real com concelhos de Bragança para fazer um círculo uninominal. Enfim, teríamos que resolver nas fronteiras de cada distrito a divisão dos círculos uninominais. Bom. Segundo, portanto, terceiro evolução, é um boletim de voto como temos hoje. Só que, em vez de ter uma coluna, passaria a ter duas. Ordenado exatamente da mesma maneira, de acordo com o sorteio que foi feito para as listas, círculo maior. Num, o eleitor, uma coluna, vota no partido, no outro, vota no deputado. E, por último, o apuramento também é uma evolução do apuramento hoje. Os círculos uninominais, diversamente do que muitas críticas que são feitas, é evidente que é importante que o eleitorado tenha consciência de que é representado em 105 territórios por aquele deputado ou deputada que elegeu, e também é importante que o deputado ou deputada eleitos sintam que respondem especificamente perante esse território, de uma forma mais estreita, mas em rigor ele não é eleito diretamente por esse círculo, ele é eleito dentro da cota que na região maior o seu partido obteve. E é isso, aliás, que assegura que a representação se mantenha exatamente proporcional como é hoje e como a Constituição exige. Portanto, este sistema é também uma evolução em termos do apuramento, e a eleição uninominal é quase como fosse umas primárias abertas, em que o triunfo num círculo uninominal encabeça esse deputado à frente dos candidatos da lista do seu partido para ser provido nos primeiros lugares de eleição que o partido conquiste. Bom, por último, o Círculo Nacional creio que está concebido de uma forma imaginosa, para assegurar ainda de uma forma mais perfeita a proporcionalidade. Portanto, eu creio que a aplicação deste sistema levaria a que passaríamos a ter uma Assembleia da República mais proporcional do que temos hoje. E, portanto, e uma das peças dessa garantia está no Círculo Nacional, que acerta as distorções que no primeiro apuramento se obtenham. E, por outro lado, também para resolver de uma forma equilibrada o problema que este sistema tem e que são os chamados deputados supranumerários ou suplementares, isto é, deputados que vençam um círculo uninominal acima da cota que o seu partido tenha no espaço regional. Na Alemanha eles não enfrentam este problema, mas isso teve como consequência que nas últimas décadas, desde a reunificação, essa questão se tem deteriorado, ao ponto de na última eleição para o Bundestag terem sido eleitos 111 deputados a mais do que o número fixado na lei. A lei fixa 598 deputados, 299 plurinominais, 299 uninominais, e por causa dos supranumerários e dos complementares que o Tribunal Constitucional mandou arbitrar em compensação a partir de 2013, na última eleição houve um grande desequilíbrio entre partidos e, portanto, isso deu esse resultado. Portanto, isso seria uma situação ingerível em Portugal, ao nosso entender, e também inaceitável, e portanto, nós resolvemos esse problema por uma gestão equilibrada dentro do círculo nacional. Uma solução seria dizer, bom, não tem cota, pronto, não tem cota, não entra. Portanto, seria uma solução radical, que a Assembleia da República, aliás, poderia adotar, e estaria dentro daquilo que a Constituição define. A Constituição diz que tem que ser assegurada a proporcionalidade, ponto, tem que ser assegurada a proporcionalidade, e num sistema de representação proporcional personalizada não há personalização possível se não há proporção. Portanto, seria uma solução dizer está acima da cota, não entra. Mas isso, se calhar, seria demasiado duro, nomeadamente para a cidadania e para os círculos que se vissem privados da representação parlamentar de uma pessoa que tivesse ganha. E então, creio que é possível, também dentro da proporcionalidade garantida, acomodar alguns desses lugares no círculo nacional. Portanto, seriam eleitos, enfim, nós até ao máximo de 8, dentro de um buffer que seria o círculo nacional. Portanto, se numa eleição houvesse 2 supranumerários, esse entraria, e os de compensação seriam apenas 13. Se não houvesse nenhum supranumerário, os de compensação seriam todos os 15 mandatos do Círculo Nacional. Portanto, parece-nos que é uma solução que garantiria um equilíbrio suficiente entre a garantia da proporcionalidade, que é reitora, e também acomodar até ao máximo possível a representação, as escolhas diretas da cidadania. E, portanto, basicamente é isto, Sra. Deputada. Nós temos uma grande confiança neste sistema, temos uma grande convicção em que seria uma resposta aos problemas atuais da nossa democracia. Gostaríamos muito de ver um processo legislativo em devido tempo na Assembleia da República que descascasse em maior pormenor e menor detalhe os problemas de especialidade, que são vários, são diversos e que têm soluções diferentes. Também gostaríamos de poder participar e colaborar nesse debate, mas digamos, nas suas traves mestras, creio que esta seriam as linhas para abrir esse processo. E gostaríamos, sobretudo, de ver que os partidos todos aderissem a ele. Enfim, é nesse desejo que trabalhamos. Enfim, somos realistas, não somos ingênuos, mas gostaríamos que fosse assim, porque eu creio que Portugal precisa daquilo que nós chamamos uma reforma eleitoral de base zero. É como se voltássemos outra vez em 1974-75 e se nos sentássemos à mesa e dissemos: vamos ver aqui um sistema justo, avaliando os problemas destes últimos 40 anos e manter um sistema em que todas se possam rever, um sistema proporcional, mas que resolva o principal problema que se manifestou. E qual é o principal problema que se manifestou? O afastamento da cidadania relativamente ao funcionamento da democracia na Assembleia da República. E isso contagia de uma forma muito perigosa todas as eleições, e creio que era necessário atalhar rapidamente E esta é uma forma acessível de o conseguir. Muito obrigado.
Muito obrigada pela sua clareza. Eu darei, nós não temos assim muito tempo, mas julgo que assim, telegraficamente, poderei dar a palavra aos grupos parlamentares. O representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigado. Quero cumprimentar-vos, antes de mais, pelo esforço que têm feito e pelo interesse que têm manifestado em que o país pense sobre esta questão da proximidade dos eleitores ao sistema democrático. É um tema atual. Não sei se tão urgente para o fazermos nesta legislatura. Da parte do Partido Socialista, esta legislatura gerou um equilíbrio parlamentar em que este tema não é, de facto, central para termos este debate. Apesar disso, o Partido Socialista tem, ao longo dos anos, nos compromissos eleitorais que tem apresentado, nos últimos anos, refletido e apontado caminhos também, que não são muito diferentes do modelo alemão que aqui acabou de referir, sobre a reforma do sistema eleitoral e, portanto, eu estou em crer que, noutro contexto, este tema pode surgir com maior acuidade e atualidade, porque, de facto, se nós hoje, eu vou já terminar, se nós hoje, pedindo desculpa por ter chegado atrasado, não temos nenhum problema em termos da pluralidade do sistema e da representatividade do sistema, o sistema até tem gerado mais partidos, ainda agora o PAN elegeu um deputado para o Parlamento, se não temos tido problemas de governabilidade, o melhor exemplo que nós temos hoje é um governo que vai fazer um mandato de 4 anos porque conseguiu gerar uma maioria no Parlamento, eu acho que temos um problema de relação com o cidadão, temos um problema de proximidade do agente político com o cidadão, e eu que até venho de uma região natural que se chama Algarve, tenho muita pena que não haja regiões em vez de distritos, por vezes tenho aqui o sentimento de que muitos dos problemas só são problemas quando são sentidos também em Lisboa, e muitas vezes os problemas não são sentidos em Lisboa, mas existem. E acho que a democracia ganha com esta reflexão e ganhava com uma reforma do sistema eleitoral que garantisse um maior vínculo de proximidade entre o eleito e o eleitor e que esse vínculo fosse notado, gerido no dia-a-dia, quer por um, quer por outro. E, portanto, agradeço o contributo que têm dado, em particular ao Dr. Ribeiro Castro, que faz desta questão uma questão também de cidadania, e eu queria aqui sublinhar esse ponto em meu nome pessoal, mas também em nome do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado não inscrito, Paulo Trigo Pereira. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os peticionários. Telegraficamente, eu também quero saudar a vossa iniciativa. Acho que é fundamental para este processo a iniciativa dos cidadãos. Quer dizer, de facto, os partidos políticos não estão muito abertos, estão relativamente abertos, o PS tinha isso no programa eleitoral, mas eu acho que há dois problemas. Para além do problema de afastamento dos cidadãos, há o problema da renovação dos partidos. Eu acho que se houver uma reforma do sistema eleitoral, é a única maneira de um certo recrudescimento dos partidos políticos, e mais, se houvesse este sistema eleitoral, nós tínhamos a junção dos distritos do Alentejo, dos três, Évora, Beja e Porto Alegre, teríamos a junção de Castelo Branco e da Guarda, teríamos de Vila Real e Bragança, e portanto tínhamos outra escala política aqui na Assembleia da República que não temos hoje. Portanto, eu também sou um defensor deste projeto. Apresentei há dias uma iniciativa, um projeto de lei para que, aliás, inspirado também nas vossas reflexões, apresentei, portanto vai ser votado aqui nesta casa, para que os cidadãos possam também submeter projetos de lei sobre reforma do sistema eleitoral. Neste momento, os cidadãos não podem, digamos assim, submeter projetos de leis de áreas de reserva absoluta da Assembleia da República. Não há razão nenhuma, e falei com os maiores constitucionalistas portugueses sobre esta matéria que me deram razão neste ponto, ou seja, não há razão nenhuma para que uma matéria de reserva absoluta da Assembleia da República não possa ser objeto de iniciativas legislativas, porque a competência legislativa continua a ser da Assembleia da República, e eles todos estão de acordo com isso. E, portanto, É outra frente para chegarmos ao mesmo caminho, só que acabo com uma nota, que, ou seja, há aspectos técnicos que é preciso discutir, poderão ser promovidos por vocês, por outras entidades, pelas associações a que estão associados, que a meu ver são os seguintes. Primeiro, a questão da dimensão do Círculo Nacional, ou seja, a questão dos supranumerários e da forma como o Círculo Nacional irá ou não acomodar os círculos os supranumerários. Há a questão dos desenhos dos círculos, por exemplo, o Algarve neste momento tem 9, passaria a 10 e, portanto, como é que vem a questão de aqueles distritos naturais que estão à beira do... que são ímpares e que estão à beira do par, portanto, onde é que seria feito essa junção? Ou seja, há um estudo que não está feito por ninguém e que eu acho, e deixo aqui este réptico, com isto termino, que era simulações de desenho concreto dos círculos uninominais, mas que antes desse estudo tem que haver um debate ainda, a meu ver, um bocadinho mais profundo, e podemos tê-lo, sobre a questão da dimensão do círculo nacional. Deixava só estas questões, tinha muito mais para dizer, mas dada a restrição do tempo, fico-me por aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Eu sou naturalmente a relatora da petição e quero agradecer desde logo o vosso contributo, que é sempre um contributo importante, interessante para o debate, e nós levá-lo-emos em conta seguramente na nossa discussão, na discussão que se fizer oportunamente sobre este tema. É de facto... É um facto que a reforma do sistema político anda na boca e na discussão sem muitas consequências há demasiado tempo, e parece-nos que de facto é a altura de encetarmos uma reforma que seja consensual, que seja consistente e que também possa ter a participação de um outro lado, que não seja o lado de dentro só, mas o lado de fora, o lado dos cidadãos, de forma a que possa aproximar as pessoas. E se parece-me o corolário maior, as pessoas, os eleitos e os eleitores mais próximos, e sobretudo que se sintam representados, que às vezes sentimos que essa identificação não existe, e isso é a base da democracia. Portanto, agradecer-lhes naturalmente, também sou do grupo parlamentar do PSD, tomámos boa nota de todas as questões aqui e iremos analisar este assunto com a seriedade que merece e com a pertinência que merece, naturalmente. Muito obrigada.
Presidente, só muito rapidamente, só para dizer umas palavrinhas. Primeiro, agradecer a reunião e os comentários dos senhores deputados e sugestões, e também da senhora Presidente. Depois dizer, enfim, que, como eu tenho dito, nós obviamente não dizemos que não queremos que a Assembleia da República não delibere sobre esta matéria até ao fim da legislatura. E, como eu tenho dito, não facilitamos isso, até porque, objetivamente, seria possível fazê-lo. A nossa primeira lei eleitoral foi adotada por um governo provisório em novembro de 1974, para eleições que foram em abril de 1975. Tínhamos uma revolução em curso, pelo meio, houve 11 de março, houve que recensear, fazer o primeiro recenseamento, e foi possível fazer tudo em 5 meses. Portanto, não era um bicho de 7 cabeças, se os partidos quisessem. Mas compreendemos, enfim, sabemos perfeitamente o quadro que determinou que, nomeadamente, as ideias do programa eleitoral do Partido Socialista não tivessem continuidade e, portanto, não fosse possível. E compreendemos isso, portanto, há sempre relações de custo-benefício que têm que ser ponderadas. Mas continuamos nesse trabalho, falámos com os partidos antes das últimas eleições, nomeadamente também com o Partido Socialista, e temos continuado a trabalhar a falar com os outros partidos e a esperar que evoluam neste sentido. Queremos que uma reforma eleitoral tem que ser feita por consenso e não de alguém contra outrem. Tem que ser um encontro de toda a gente e as pessoas ficarem confiantes nas soluções desenhadas. E acreditamos, ainda compreendemos os receios, e que acho que são fruto das pressões para a redução brutal do número de deputados, que assusta muita gente, espanta a caça, como eu costumo dizer, que ninguém tem razão para temer uma reforma neste sentido. E obviamente o trabalho na especialidade ainda daria mais segurança a toda a gente, nomeadamente quanto à definição dos círculos, que é uma questão essencial. Quero só dar a iniciativa legislativa promovida pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, faço confiança que seja aprovada ainda nesta legislatura, dessa assim, e só uma correção. Nós não nos comprometemos quanto aos círculos nem a atribuição, mas nos nossos cálculos o Algarve ficaria com 8 deputados, não é? Porque os números passam a ser feitos com base em 210, porque todos têm que dar para o Círculo Nacional, não é? O que for para o Círculo Nacional vai reduzir, digamos, o score da distribuição. Hoje distribuem-se 226, não é? Tudo menos a imigração, e agora só se distribuiriam 210, o resto estaria no Círculo Nacional. Muito obrigado.
É que eu tenho mesmo que me ausentar. Muito obrigada mais uma vez e esperemos que daqui possa sair um resultado bom e benéfico para todos. Muito obrigada.